Estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN o vice-presidente do Sinvest, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Cianorte, Alberto Naban. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde você, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui porque o meu rádio só sintoniza 95.5.
Que bacana. Bom, primeiramente eu gostaria de saber qual é o cenário hoje aqui das indústrias do vestuário, né? O porte desse setor aqui em Cianorte.
Bom, o cenário 2015 ele não é muito diferente do que vem acontecendo no país, né? O país vem atravessando uma situação delicada e a nossa cidade é um reflexo disso, né? Os nossos clientes também estão tendo a dificuldade lá na ponta de vender e automaticamente acabam não vindo a Cianorte fazer suas compras. Mas eu acho que a gente ainda pode considerar que nós vamos ter um ano satisfatório, apesar de todos esses momentos difíceis, devemos ter um número talvez melhor do que o do governo, né? A gente deve fechar aí um ano talvez com decréscimo pequeno, mas que ainda há um fio de esperança, né? A gente costuma dizer que são nas crises que a gente acha soluções para poder resolver os problemas e fazer as pessoas acordarem para que haja de uma forma diferente, né? Nós, na nossa empresa e os outros empresários de Cianorte, tentam buscar inovação, tecnologia. Infelizmente, o investimento também a gente não consegue muito, porque esse juro absurdo que está nesse país, hoje nenhum empresário tem condições hoje de buscar recurso para trazer para dentro da empresa dele. Então, ele trabalha com o que ele tem, tenta inovar dentro da sua realidade e enxugar e trazer ela para o que ele pode conseguir daqui para frente. Então, acho que esse é o caminho que as empresas estão buscando. Cianorte não é diferente disso, tem feito algumas ações durante o ano para que isso não acontecesse, mas infelizmente acabou pegando a gente também. Nós somos uma cidade no interior do estado que tem toda uma infraestrutura ainda a buscar e que a gente está tentando, de alguma forma, mudar esse cenário, né? Maringá também é uma cidade que depende muito da confecção também, que está sofrendo como nós. Apesar dos políticos nossos, acho que viverem num país chamado Brasília, esquecem que as suas bases estão aqui e nós estamos aqui sem ação para com tudo isso que está acontecendo. A gente tenta fazer.
Eles brigam lá, a gente não sei se
eles brigam aqui, e nós pagamos o preço aqui. O chão de fábrica, que eu costumo dizer que somos nós, né? Estamos aqui numa realidade e eles não estão enxergando dessa forma.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o setor do vestuário aqui em Cianorte, a capital do vestuário, né? Quantas indústrias, empregos?
Olha, nós temos hoje, cadastrado no nosso sindicato, aproximadamente 240 indústrias. É uma geração aproximada aí de 10 a 15 mil empregos diretos, né? Temos muitos indiretos, porque não só a confecção que gera emprego em vários outros setores. Mas nós temos hoje 10 a 15 mil empregos gerados diretamente.
E lojas, vocês têm aqui um forte atacado, né?
Isso. O forte da cidade é a pronta entrega. São 4 shoppings de atacado que nós temos aqui. 4 shoppings de atacado. Então, hoje, a comercialização de quem só depende da pronta entrega são os 4 shoppings. Mas tem muitas empresas em Cianorte hoje. Não vou saber te precisar isso, mas nós temos aí questão de 20% das nossas indústrias que trabalham com representação no Brasil todo, né? Tem várias marcas famosas na cidade que atendem o país. Isso tem ajudado a manter o emprego aqui na cidade também, porque nós não dependemos somente daqui. Temos um leque grande, muito forte, atacando o Brasil inteiro.
Então a gente pode dizer que em muitas partes do país se veste roupa produzida aqui.
Seguramente. Pode ter certeza disso, que o território nacional hoje está coberto com roupa de Cianorte. Não tenho dúvida disso.
O senhor falou que é em tempos de crise, né, que se enxergam as oportunidades. Quais as demandas do setor para 2016, para que 2016 seja um ano melhor?
Olha, primeiro resolver essa parte política, né, que nós estamos enfrentando, que é muito grave. Isso acaba bloqueando investimentos das empresas, porque não existe nenhum empresário hoje com confiança plena de pôr recurso na empresa sem saber qual vai ser o futuro desse país. A gente tem acompanhado várias pessoas, vários empresários de porte grande, dizendo que não há condições e não tem dinheiro suficiente para poder investir com essa insegurança que tem. Se fosse assim, esse dinheiro de fora estaria entrando. E até esse recurso que vem de fora não está entrando. Então, nós temos um custo absurdo hoje para tocar a nossa empresa. Hoje os impostos são absurdos, né? Hoje o governo leva uma boa parte de tudo aquilo que a gente produz. O financeiro hoje da empresa, o dinheiro, custa muito caro para a empresa. Então, quando ele tem que buscar o mercado financeiro, ele não consegue. Hoje o cara pagar 14%, que é o juro hoje que o Banco Central está pondo para nós, qualquer empresa hoje quebra. Se ele for usar esse dinheiro para investimento, ele não tem retorno para isso.
Vocês não têm acesso a linhas de crédito, por exemplo, do BRDE, da Fomento Paraná?
Mas existe várias fomentos aí, né? Vários bancos que têm esses juros subsidiados, entre aspas, né? Mas se você pôr isso na ponta do lápis, hoje um juro do BRDE hoje passa de 15% ao ano. Isso não tem empresa que investe hoje com dinheiro desse. E sem contar que as empresas hoje, elas estão descapitalizadas. E hoje, para você pegar dinheiro de um banco privado, um banco público hoje, você tem que ter muitos bens, muita garantia, coisa que as empresas hoje não conseguem. Então, elas estão tentando trabalhar com recurso próprio, mas esse recurso próprio também não consegue levar o comércio dele para frente.
Uhum. E o setor está aproveitando aí a alta do dólar para exportar?
Olha, esse é um problema que não só a alta do dólar faz você exportar. O nosso custo de produção hoje é muito alto, né? O nosso encargo hoje, que é o custo funcionário hoje, o custo da peça, ele é muito alto para você exportar. Você não tem preço competitivo, independente do dólar na altura que está. E as empresas aqui em Cianorte, eu desconheço quem exporta ou possa exportar algumas coisas pequenas, coisas irrelevantes. Eu acho que isso não tem um significado muito grande as empresas que exportam. Não sei Maringá a que ponto. Tanto é que lá tem o Porto Seco, já houve algumas alguns ações no passado para tentar a exportação. Mas nós não temos preço competitivo, nosso produto não consegue entrar no mercado externo. Existe talvez algumas, mas são muito poucas perto do potencial que nós precisaríamos para atender isso, né? Independente da altura do dólar que ele esteja.
Mas pelo menos o dólar alto inibe as importações?
Isso inibe de uma certa forma, porque ajuda, né? Não vou dizer para você que não ajuda, que nossa empresa tem muitos clientes de rede de lojas que estavam comprando na China, que estão começando a retomar os desenvolvimentos conosco. Então, estão procurando a gente para poder fazer algum trabalho para 2016, coisa que já faz 3 anos que nós não tínhamos mais acesso. Então, talvez isso melhore para o nosso lado. Mas, mesmo assim, o produto feito na China é absurdamente barato, independente do dólar ainda estando nessa altura, entra muito importado aqui nesse país, ainda a concorrência é muito desleal, é muito forte, as empresas não estão estruturadas para segurar a onda da competição dos produtos feitos lá fora. Foi aberto um mercado absurdo com a China, né, na época do Lula, que ele abriu o mercado. Hoje, até que esse governo deu uma segurada, teve algumas... Porque além de ser barato, os caras ainda traziam subfaturado, né? Entrava aqui com sonegação de imposto. Então, isso o governo conseguiu, a CNI levou isso para o Congresso conseguiu, junto ao governo, ter uma forma de bloquear isso. Isso nos ajudou também. Mas está muito longe de ser o ideal.
Mas a China também está se voltando mais para o mercado interno, né? E está diminuindo as exportações?
Bom, a China hoje ela também não está mais crescendo como ela estava, né? Então ela está tentando, de alguma forma, melhorar essa imagem que ela tem com o mundo, né? Mas, de uma forma geral, ainda está muito complicado.
Questão de empregos, como foi o ano de 2015, vocês conseguiram manter o nível de emprego ou houve muita dispensa?
Esse é um fator que está pesando e está pegando, né? Porque a gente sempre luta, digo isso pela nossa empresa, né? A empresa luta pelo emprego, para não que ela não saia, que a gente não dispense, que a gente consiga manter, porque o fluxo da ponta só tem solução se o emprego continuar. Porque se ele perder o emprego, ele para de consumir, para de comprar, isso é uma corrente, a indústria para de fabricar. Então, por enquanto, ainda o número não é expressivo, mas ele está crescendo e isso passou dos 2 dígitos já. Isso é preocupante. A gente tem preocupação com isso, mas nós também não temos o que fazer com relação a isso. Se não há demanda, automaticamente não há emprego, né?
Torcer, então, para a crise política se resolver logo, né?
Essa é a nossa esperança e quem, os políticos que estejam nos ouvindo aí, por favor, pense nas suas bases, que a gente precisa urgentemente que vocês resolvam esse problema.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, senhor Alberto Naban, vice-presidente do Sinvest, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Cianorte. Obrigado. Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde a todos.
Conversamos com Alberto Naban, vice-presidente do Sinvest, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Cianorte. Falamos sobre a situação, o cenário da indústria do vestuário em 2015, as perspectivas para 2016.